entender um pouquinho mais dos bastidores do maior evento de café do Brasil? Vem comigo que eu te explico.
Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffee.
O que é que há, minha gente? O que é que há? Já estou na Fernão Dias, vou pra BH. Apaixonado, eu viajo a noite inteira em caro, chuva e serração, pra rever minha paixão na capital mineira.
Olá, cafezeiros e cafezeiras, aqui é Kelly Stein e esse é mais um episódio do Coffee. Como o assunto hoje vai render bastante, vou direto ao ponto. Você já imaginou como que é o bastidor, a organização de um evento que reúne toda a cadeia do café? Imagina só que ao mesmo tempo está rolando workshops, palestras, competições de barista. Se você está se organizando para ir esse ano na Semana Internacional do Café, a minha dica é organize-se, estude a programação, porque é tanta coisa legal acontecendo ao mesmo tempo que você fica meio perdido. São dias muito intensos. E para falar com propriedade desse bastidor, eu convidei ela, que é a crema do nosso expresso, a rário do seu café coado, aquele golinho do café quando você mais precisa. Ela foi também a testemunha ocular, ela acompanhou pessoalmente a evolução de cafés especiais aqui no Brasil. Ela, senhoras e senhores, manda aprender e manda soltar nesse rolê. Bem-vinda, Mariana Proença.
Olá, olá, olá a todos que estão ouvindo o Portal Coffee.
É um prazer tê-la aqui em nossos estúdios. Pra quem não conhece, porque tem muita gente nova nesse mercado, eu gostaria que você contasse um pouco como o café entrou na sua vida.
É bem interessante isso, porque faz 11 anos já que eu trabalho na área e comecei assim totalmente despretensiosa, porque queria trabalhar com jornalismo, essencialmente revista. Mandei um currículo, aquela coisa bem básica de início de carreira,
não
bem
tinha
jovem.
Nada de LinkedIn, nada, né?
Não. E mandei e fiquei aguardando, recebi um retorno de que tinha uma conversa, né, na Café Editora, enfim.
Você nunca tinha ouvido falar?
Nunca tinha ouvido falar. mandei porque encontrei uma revista e resolvi fazer essa tentativa. E disso, dessa entrevista que durou 2 horas já foi uma empatia, assim, muito grande. Já entrei para trabalhar depois de 1 mês dessa entrevista para Café Editora, na área de jornalismo, já como editora da revista, com uma grande responsabilidade bem nova, assim, de aprender sobre um tema que eu não tinha noção. Então, já comecei, assim, estudando muito, indo atrás de informação e sem uma referência brasileira de outras publicações, porque a gente...
Não tinha mesmo.
Nós somos...
Vocês foram pioneiros.
Únicos, na época, éramos ainda bem pioneiros, principalmente nessa parte de café de qualidade, que ninguém falava também muito do tema. E começamos a formar uma equipe muito interessada, que queria também trabalhar com isso, estava a fim de fazer uma nova versão aí de uma fala de café no Brasil que ainda não estava sendo colocado, uma linguagem diferente, desde fotos até essa toda a parte de texto. Então construí mesmo, isso foi em 2006, a revista de 2003, e aí eu entrei então bem nesse início para desenvolver esse projeto, e ela foi evoluindo, né, ao longo desses anos, desses 11 anos que eu tô lá, para que a gente pudesse sempre acompanhar essa evolução do mercado de café, que mudou muito. Tem gente nova, tem gente que hoje não conhece, às vezes, a revista, né, anteriormente, como que ela era e qual o processo que ela foi passando, mas a gente teve, claro, mudanças, como o mercado também teve, de abordagem, né, de tipos de linguagem, de fala, de como que a gente ia tratar de
design também,
temas,
né?
Design, toda essa parte de receitas, fotos, como que a gente ia falar com esse público. E eu comecei a me envolver muito, assim, fora do jornalismo até, né?
Quem conhece a Mariana vê que o café é você, né?
É, uma paixão, assim, arrebatadora.
A paixão me pegou, me deixa para não conseguir.
Para mim, Mariana, você é um exemplo dentro do jornalismo aplicado à cafeicultura. O seu papel como mulher do café é de suma importância. Por isso que eu tô um pouco emocionada de ter ela aqui no Coffee hoje.
Ah, obrigada, imagina. Eu faço, assim, o que para mim é importante, né, pessoalmente. Mas eu sempre olha o geral, né? O contexto onde a gente está inserido dentro do Brasil como o maior produtor e o segundo maior consumidor. Enfim, o que a gente precisa fomentar e dar voz, né? Ir atrás, o tanto de coisa que tem para fazer, sabe? Isso me entusiasma muito, assim, porque é muita coisa, são oportunidades que nós temos aqui, que às vezes a gente acaba não aproveitando. Então, por isso que eu falo que vai além do jornalismo, porque é claro que o jornalismo é o que é a linha condutora, né, de tudo isso, que é a informação, é ir atrás, é buscar, é o fazer, né, é ter algo pra você apresentar também, porque não adianta só a gente ficar no mundo das ideias.
É, pra mim, o papel do jornalismo é ser um ponto de conexão por meio da informação. E você conecta todo mundo, né? Sabe de cabeça nome de produtores, de fornecedores. Às vezes bate um desespero. Eu falo, Mari, me ajuda. Com quem que eu posso falar sobre isso? Ela prontamente ajuda. Então, considere o Coffee como sua casa também, viu?
Obrigada. É ótimo estar aqui. Tenho que dizer que é um orgulho, assim, porque você me apresentou o projeto. Eu falei, nossa, que a linha sempre também, já também sempre tá, né? Envolvida com tudo e nunca para. Eu acho que é um pouco desse nosso perfil mesmo. Muito legal isso, criar uma coisa nova, do zero, que tem um objetivo que também é de divulgar a informação, principalmente pro produtor. Enfim, desejo vida longa aí para
nós, pra nós. Bom, agora chega de rasgação de seda, né? Pelo amor de Deus. Vamos ao que interessa. Por que a Café Editora, a Revista Expresso, se dedicou no passado a investir em eventos? Porque a primeira versão era Espaço Café Brasil aqui em São Paulo, né? Você pode contar um pouco desse histórico?
Nós começamos o evento em 2006. Qual que era a ideia? Não havia nenhum evento de café no Brasil que falasse com o público final e também com essa cadeia das cafeterias, essa parte mais...
Terceira onda,
enfim, que na época nem existia muito esse termo aqui no Brasil. E nós começamos, então, a realizar o evento juntamente com a Fispal Food Service, que é uma feira de alimentos, muito focada nessa parte de alimentação fora do lar. E junto com eles, nós começamos esse projeto de uma área na feira de café.
E aí, lá tinha, pra quem não foi, tinha exposições, workshops, palestras, como é que funcionava?
Sim, tínhamos sempre exposição, né, a parte de estandes, toda a parte de palestra sempre foi algo que a gente entendeu como uma formação do público. Então, desde o primeiro ano, desde 2006, nós sempre tivemos palestras bacanas, assim, para todo o público. Então, a primeira palestra, eu lembro, foi de cafeterias, então era o Santo Grão, o Suplicy, junto com alguns baristas que na época estavam se destacando, fazendo um debate. Então, tinham vários workshops.
Era a época da Yara Castanho.
Sim. Era essa época, até uma época que tinham muitos baristas que se envolviam, né, com essa parte de campeonatos e tal. Então, a gente também convidava para eles poderem se apresentar. Além disso, a gente também tinha uma parte de degustação. Sempre foi algo multiconteúdo, assim como a gente fala, né? Uma plataforma que não é só uma exposição de marcas, e sim algo que a gente sempre buscou conectar mesmo as pessoas em prol do mercado.
Assim. Foi nos corredores desse evento aqui em São Paulo que eu conheci grandes amigos do café, que é o Marcelo Malerba, lá de Lorena, e a Lidiane de Recife. Os três estavam começando bem orelha seca, não sabia nada. E é engraçado que essas pessoas ainda estão na minha vida, então sou muito grata também.
É, então é exatamente esse foi o objetivo, assim, e a gente começou a realizar e cumprir com isso, né? Eu acho que o evento, ele também é feito pelas pessoas que estão, né, participando dele. Não adianta a gente propor e também não ter o retorno. Então a gente sempre teve um retorno muito positivo do nosso mercado. Isso foi muito importante. Eu gosto de dizer isso porque não adianta a gente dar algumas opções e as pessoas não participarem, né? Então a gente sempre teve esse retorno e sempre gente nova entrando, sempre pessoas querendo empreender nesse mercado, querendo abrir novos negócios. E isso foi crescendo e tínhamos uma participação aí de 5 anos com a Fispal Food Service. E aí fomos até 2010, na verdade. Foi o último ano que nós realizamos lá em conjunto com eles. E o objetivo principal desse início aí era exatamente dar voz a essa parte do café dentro de uma feira grande como essa de alimentação.
Quantos dias eram de evento? Era gratuito, aberto ao público? Como é que funcionava?
Eram 4 dias, sempre gratuito e focado para profissionais do setor.
Qual que era o contexto do mercado de cafés no Brasil nas primeiras edições desse evento?
Então, a gente tinha algumas cafeterias que estavam começando no setor, né? Que eram cafeterias de café especial já. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, que era onde a gente tinha bastante contato, Suplicy, Santo Grão e o Barista eram cafeterias que já estavam com 3 anos aí de mercado. E os campeonatos também tinham iniciado há pouco tempo. Então, esse início dos profissionais ainda era muito de conhecimento, para ver quem que queria apostar mesmo nesse mercado, quais eram os conceitos que estavam surgindo lá fora e que a gente conseguia aplicar também aqui internamente, desde o atendimento não ser na mesa e sim você fazer o seu pedido no balcão e esperar o seu café, como o Suplicy na época, né, implantou e que era diferente, a gente não tinha
tava isso acostumado, aqui,
não estava acostumado. Então, um local que você chegava não tinha várias comidas, mas tinha mais o foco no café mesmo, né, uma cafeteria focada em café. É difícil a gente falar isso, mas na verdade, isso também é algo que pra gente era novo. É como que você se paga aí com esse ticket médio.
Então, tem que vender muita xícara de café, né? Ainda mais café especial, que é um pouco mais caro.
Então eram esses questionamentos que ainda tem até hoje, claro, mas que no início a gente trazia isso para debate, discussão, né? Como rentabilizar o seu negócio, como fazer ele dar certo. E aí São Paulo acabou sendo um polo disso, desse boom dessas cafeterias inicialmente.
Foi um centro de ebulição, né?
Sim. E depois levou isso para outros estados que também já estavam, né, começando e já conseguiram, então, a partir desse exemplo, colocar lojas também nesses locais para a gente poder crescer um pouco o mercado. Então aí, como Curitiba, né? Que também já na época, com o Luca Cafés Especiais, já era uma grande referência, como é até hoje. Então a gente teve vários pioneiros aí nesse mercado e a gente acabou tentando conglomerar todo mundo nesse evento. Desde o início, esse mercado era assim, ele era um pouco, era de menos gente, né?
Eu acho que a missão era meio que comunicar o mundo do café que o consumidor final não tem ideia. Por isso que o Coffee existe também, é isso aí, é contar as histórias desse bastidor que poucas pessoas têm contato.
E as grandes marcas que também entraram nessa mesma época, então a gente teve a Nespresso, a entrada da Nespresso no Brasil em 2006 também.
Que deu um chacoalhão no mercado.
Exato, que trouxe todo esse conceito, né, dos tipos de café, das diferenças entre eles, do forte, do fraco, né, da intensidade que eles acabam utilizando, então isso também serviu como um educador aí desse mercado. E a Starbucks, que também nesse mesmo ano, então assim, foi um ano de grande efervescência, assim, nesse setor, para que a gente pudesse trazer para o consumidor aí várias informações diferentes, né? E as pessoas começaram a ser impactadas de formas bem de detalhe, assim, do café mais, sabe? Do tipo, de que tinha café diferente, que tinha café de outras regiões, que tinha...
Não, origens, é maravilhoso, né? Você mencionar isso. Mesmo você que tá ouvindo, se você gosta ou não gosta de Starbucks, não é a questão aqui nessa conversa. O que a Mariana tá falando é sobre a importância que essas duas marcas tiveram no mercado. Foram elas que realmente abriram o mercado explicando de forma bem didática para o consumidor final que café não é tudo igual, que existem diferenças de origens, intensidade, que ele pode ser mais ácido ou ele pode ser mais amargo. Então eu acho que é todo o nosso respeito a essas duas marcas por abrir porteira para você que tem uma cafeteria, uma microtorrefação, conseguir vender o seu café hoje. Porque naquela época não tinha chance, né?
Não, exatamente. A gente nem tinha, assim, a venda de café em cafeteria era muito, muito pequena, né? A gente tinha algumas cafeterias que torravam já o café, que já era algo super novo, mas era a venda ali, o giro era pouco, né? Ninguém ia buscar na cafeteria o café. Aliás, isso ainda é uma construção, mas que hoje já tá muito mais divulgado.
Gente,
né?
Hoje tem clube de assinatura de café. Quer um termômetro melhor que esse?
Exatamente. Então, a gente hoje tem muitas opções. E isso, nessa época, ainda era algo a ser construído. Então, fico feliz de poder olhar para trás e avaliar que realmente houve uma evolução positiva. O público que é fiel ao café de qualidade, que já consome, que já quer saber, que se informa. Somos os apaixonados, né, os coffee lovers, que a gente também respeita muito e que quer que continue crescendo também esse número.
Aí, Mariana, pergunta que não quer calar. Por que que saiu de São Paulo esse rolê legal?
Essa é uma pergunta que todo mundo faz sempre, porque o evento já estava muito consolidado aqui em São Paulo. Depois da FISPAL, a gente ainda teve 2 anos de voo solo, como a gente chama, no Center Norte, no Expo Center Norte, com a Feira Espaço Café Brasil. 2 anos durante até o mês de outubro, que a gente conseguiu um ano fazer, 3 dias de evento e tal. E tava tudo indo muito bem, porém, a gente teve um convite, que foi muito nos honrou na época, que foi da OIC, da Organização Internacional do Café, juntamente com o governo de Minas, para fazer uma edição do evento, a princípio, em Belo Horizonte, por conta dos 50 anos da OIC.
Né, ou seja, né, já foi para outro patamar. Quando a OIC faz um convite, não tem como ignorar.
Exatamente. Então, a gente recebeu esse convite de uma forma assim, muito positiva, claro, mas, ao mesmo tempo, a gente ficou pensando como que a gente vai fazer essa mudança, o que o público vai achar, como que vai ser essa alteração, né? 7 anos de evento já em São Paulo. E, ao mesmo tempo, era uma grande oportunidade. Aí vem essa questão que eu falo da oportunidade que a gente, às vezes, tem uma vez e tem que, né, aproveitar.
É, exatamente.
Então, óbvio, deu frio na barriga, óbvio que a gente, né, ficou um pouco receoso, mas isso também é um pouco do empreender, né? Na época, isso é uma decisão mais, claro, da diretoria, né, da empresa. É, o Marcos e o Caio, que são os proprietários da Café Editora, eles decidiram, juntamente com a equipe, a gente conversou muito sobre isso, em mudar o evento para Belo Horizonte, aceitar, claro, esse convite, que foi muito bacana.
Só que naquela época, na cabeça de vocês, era só uma edição, certo?
É, a princípio a gente foi no risco, assim, em 2013, vai ser essa edição por conta da celebração desses 50 anos da OIC e pronto. A princípio, essa era a ideia inicial. O que aconteceu? A gente conseguiu, dentro desse evento, aí sim, incluir todo mundo. Desde do produtor, que era um público que não ia muito no nosso evento em São Paulo.
É verdade.
Né, não circulava, assim, ou muitos produtores do estado de São Paulo ou de regiões próximas do sul de Minas. Mas existia aquele receio de São Paulo, ou toda aquela questão que a cidade também não é acolhedora em
segura, mas não é mesmo. Gente, eu sou do interior, quando eu cheguei aqui nessa marginal Tietê, era assustador.
Entrou aí um braço importante, né? Que foi
essencial,
essa parte,
né? Porque sem produtor não tem café, gente.
Exato. Então, foi o grande pulo, assim, que a gente deu no evento, o grande salto, foi exatamente agregar todo mundo dentro do evento, que era o que faltava realmente aqui em São Paulo. E, além de tudo, não posso deixar de dizer do apoio que nós tivemos lá, de diversas organizações hoje que são realizadoras do evento, né? Então, nós temos o SEBRAE, a FAENG, que é a Federação dos Agricultores do Estado de Minas, nós temos o governo de Minas, junto com a Secretaria de Agricultura, que muito apoia o evento. E agora, esse ano, a entrada da Codemig, que também é um braço do governo que está nos apoiando com a parte internacional e outras partes também do evento que são importantes para esse relacionamento. Então, assim, tendo esse apoio grande que nós tivemos, a gente ficou mais tranquilo também de continuar ali. E o evento é de todos, né? Na verdade, hoje ele é uma realização em conjunto.
A Semana Internacional do Café para saber um pouco mais sobre mercado, cultivo e preparo dessa bebida que se tornou preferência nacional.
Como que você descreveria ele? Em blocos, em setores? Como que é? Porque, gente, é realmente grande.
Sim, nós dividimos 3 braços grandes, parte de exposição, então nós temos toda a parte de negócios, empreendedorismo, que são lançamentos, marcas, então é uma feira tradicional nesse sentido, você chega, você vai ter um credenciamento, você vai entrar, vai ter um crachá, né, para você circular dentro do evento, então são os estandes com as ruas, com as informações das marcas, e a gente chama de eventos simultâneos, que são os eventos paralelos que acontecem ao longo dos 3 dias que a Semana Internacional do Café acontece, que são palestras, workshops, cursos pagos, gratuitos, temos as competições, né? Toda essa parte a gente chama de conhecimento e inovação. Então, tudo que engloba esse setor a gente também tem. E também a parte de cupping, que a gente coloca como competições, negócios, que aí seria a parte que a gente incentiva muito os produtores brasileiros a participarem, que é o envio de amostras de café para que possam estar dentro de mesas de prova, para que compradores nacionais e internacionais possam também ter acesso a esses cafés, porque algo que a gente percebeu muito é que existem muitos diamantes aí no Brasil, muitas produções que os cafeicultores nem sabem que tem qualidade ou que nem tem informação, né? Não chega para eles essa informação. E que hoje isso tá mudando muito.
Então rola, tem roda de negócios.
Tem roda de negócios, né? A gente chama de sala de cupping, né? Que seria uma sala direcionada para isso. Esse ano nós estamos até ampliando, que é algo que tem uma demanda grande. E a gente tem o Coffee of the Year, que é um concurso do melhor café do ano, feito a partir das inscrições de produtores brasileiros de todas as regiões do Brasil, que mandam as amostras para a gente provar previamente, depois deixar para que compradores possam selecionar, fazer o contato direto. E o público pode votar.
Pega um copinho, vai lá, 10 garrafas.
E exato, e são as cafés que estão, a gente chama cegas, né, que não estão identificados, então o público prova sem saber de qual região, qual produtor, e vota no que mais gosta.
Ah, eu gosto da garrafa 6, por exemplo.
Exato, então a gente tem uma votação durante os 3 dias, depois a gente contabiliza isso e no último dia é dada uma premiação, que é feita lá no evento mesmo, para o primeiro ao décimo lugar. A gente, até respondendo agora a sua pergunta totalmente, o evento ele é exatamente essa conexão, por isso que a gente usa esse slogan, Conectados pelo Café, é nosso conceito, e ele é um conectados real mesmo. Tem diversos casos de pessoas que vêm buscar, ah, eu conheci fulano na Semana Internacional do Café, depois disso que aconteceu, eu abri meu negócio, ou eu já tinha um negócio, eu mudei, ou eu criei uma sociedade com aquela pessoa que eu conheci. Então, assim, existem muitos, muitos casos.
É o meu caso, que eu conheci a Lidiane, por exemplo, hoje tem uma microtorrevação no Nordeste. Você imaginaria isso 8 anos atrás?
Não, fiquei impressionada.
Você esteve lá recentemente, né?
Adorei a estrutura dela, enfim. E eu acho que como ela, como eu falei, assim, são diversos cases mesmo de pessoas que tiveram a coragem, sabe? Eu acho que a feira, ela é também um impulsionador disso. Ela te mostra que, nossa, é possível. Existe um mercado pulsante que realmente faz, que realmente existem consumidores. Então, acho que é um incentivo a mais. Se a pessoa tá em dúvida se ela realmente quer ou não ter um negócio nessa área, ela ali ela tem a certeza de que aquilo é possível.
Eu aprendi muito, muito mesmo. Eu juro que isso não é merchan, ela não tá pagando, viu, pra essa propaganda. É porque eu realmente respeito, aprendi muito, devo muito. E o ano passado eu fiquei super emocionada porque eu era parte da grade, eu tava super nervosa e feliz ao mesmo tempo. E o que eu digo pra essas pessoas que começam agora é: esquece picuinha, esquece fofoca, vá de peito aberto para esse evento, dessa edição, e aprenda.
Sim, então esse ano a gente focou muito a programação na parte torra de café. Grandes palestras que a gente vai trazer são palestras relacionadas a esse tema, que nós vemos como algo muito importante e uma etapa que aqui no Brasil a gente precisa evoluir bastante ainda.
É que todo mundo tá querendo torrar, né? Houve um boom de microtorrefações e o povo tá meio que tateando.
Exato, então a nossa ideia foi focar bastante nesse tema esse ano, com palestras de profissionais internacionais no Reverb, que é um evento, que é um simpósio de cafés especiais que é organizado pela WCE, que é uma grande empresa lá fora que faz os eventos de barismo, que faz as feiras de café na Europa e nos Estados Unidos, da SCA, né, Associação de Cafés Especiais. Então eles organizam alguns eventos e a gente trouxe em parceria com eles esse evento esse ano, que é de um dia, por exemplo, que é bem focado em torra.
O Reverb, só pra entender, é um evento dentro da Semana Internacional do Café. Ao mesmo tempo que tá rolando o Reverb, acontecendo outros workshops e palestras também.
Tem uma programação muito extensa, então você tem que ver
O que é prioridade pra você, exatamente.
Exato. Então, além dessa parte dos palestrantes, também algo que mudou bastante dos últimos anos pra cá, a gente tem uma área que chama Village, que é uma área de pequenos estandes pra incentivar os microempreendedores. Também é uma área que sempre bem movimentado do evento, crescendo cada vez mais. Esse ano ela vai estar maior ainda, sinal de que é um mercado
que está crescendo.
Então é uma área que são pequenas barraquinhas que a gente fala, né?
Quando que vai ser o evento esse ano?
De 25 a 27 de outubro, em Belo Horizonte, lá no Expo Minas, né? Que é o local lá, de um pavilhão enorme de exposições.
O que mais de novidade tem para esse ano?
Bom, a Copa Barista, que é o evento, uma competição que ano passado nós trouxemos, que era feita em São Paulo também, desde as primórdios aí, 2008. E nós estamos na sexta edição esse ano. É um evento que é um duelo entre baristas, que eles têm 12 minutos para fazer os cafés, fazer método filtrado, cappuccino, e os juízes dão na hora a nota. Então é bem emocionante, assim, sempre é muito legal.
E é um ótimo treino para os baristas também.
Ótimo treino. São 32 competidores, assim, é bastante gente, vem gente do Brasil inteiro. Além disso, a gente esse ano vai também ter uma sala especial para o Coffee of the Year, que os outros anos ela divide espaço com outras salas de cupping. Esse ano a gente vai fazer algo maior para ela. E estão vindo muitos compradores internacionais. Esse ano a gente teve bastante gente interessada, né? E estamos também investindo, né, na vinda desses compradores. E a ideia é que a gente possa, então, mostrar um grande número de bons cafés aí para eles voltarem com uma impressão ótima, né, do nosso país, da nossa diversidade, variedade.
E quebrar um pouco esse preconceito que tem lá fora, né?
É, exato. E essa é a nossa grande meta e missão, assim, no caso do internacional, é você quebrar esses paradigmas, é mostrar que existem diversos tipos de café no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de estar esse ano em duas feiras grandes internacionais, que foi a de Seattle e de Budapeste, e exatamente mostrando o Brasil. E vinha muito essa pergunta do público de fora: ah, mas quais tipos de café vocês têm? O que vocês vão apresentar? É café especial mesmo? Então, assim, isso é a nossa oportunidade também de mostrar pra eles que sim, nós temos. Existem muitas regiões aí que já estão trabalhando, né? Aliás, em todas a gente tem cafés especiais, é só você ter acesso, buscar, mas claro que nem sempre é fácil, no tamanho do Brasil, né, o comprador ter acesso a isso, conhecer.
E esse preconceito lá no exterior é tão forte que é por isso que eu decidi fazer episódios em inglês também, pra pouco a pouco ir levar informação, pra começar a tirar um pouco esse ranço, né, que fala que o Brasil é só commodity, que vou usar como ingrediente pra blend, não é bem assim.
Sim, exatamente, esse é o nosso grande também objetivo. A feira, ela quer mostrar isso, e a gente tem esse cuidado de buscar variedades e regiões diversas pra estarem nessas mesas, né, de prova. Então a gente vai ter, além dos 150 cafés, temos também outros que estão participando como salas, né, separadas. Também esses mesmos visitantes gringos, né, vão estar nas viagens à origem. A gente vai fazer algumas viagens.
Tem isso também.
Depois da feira, né, quem tiver também interesse, a gente vai ainda abrir outros grupos para outras pessoas, né, da área.
Tipo um coffee lover que vai estar lá na SIC, ele vai poder entrar nesse grupo de viajantes para fazendas?
Vão ser vários grupos.
Nossa, vai... isso é legal, hein?
Isso é legal. A gente vai separar um pouco, assim, porque é muita gente, né? Então a ideia é que várias regiões recebam.
Certo.
Então a gente tá, a princípio, fazendo 4 regiões ali ao redor, até para
mais perto,
um pouco longe, né? Então a gente tem Mantiqueira de Minas, Chapada de Minas, Cerrado Mineiro e Matas de Minas. São as 4 regiões que a gente vai realizar eventos de viagem.
Se eu sou um consumidor final, um barista que tá começando e quero entrar nessas expedições, como que eu faço?
Então, aí a gente tá recebendo também e-mails no contato@semanainternacionaldocafé.com.br. Para quem tiver interesse, a gente já recebeu contato, por exemplo, de grupos do Peru, da Colômbia.
Nossa!
O pessoal tá vindo esse ano bastante conhecer.
Ah, tem que ter um grupo brasileiro também.
Aí quem tem interesse é brasileiro, quer conhecer, não tem oportunidade ainda, que é outra coisa muito legal que a gente também tem que valorizar aqui, que nós temos acesso a muitas fazendas em todas as regiões do Brasil. Você busca conhecer, você vai ver que tem uma plantação de café, tem fazendas e tal. Então é algo que também a gente precisa cada vez mais divulgar, não só durante o evento, mas também na época da colheita, florada. Então tem uma oportunidade grande aí das próprias fazendas.
Tá no nosso quintal, né? Tem gente que tá vindo lá da Europa pra ver um pé de café. A gente tem aqui. Esse ano eu viajei muito durante a colheita e fiquei muito triste porque eu não encontrei quase nenhum barista. Na verdade, eu não encontrei nenhum barista, então acho que falta um pouco esses profissionais se dedicarem a uma folga, alguma coisa, e ir a campo.
Até porque você aprende muito. Um dia numa fazenda, assim, eu quando vou fazer as matérias, sempre aprendo, sempre tô.
E isso que você já tá nessa estrada há um tempo, né?
É, mas vai mudando muito, sabe? Eu percebi, assim, essa parte de benefício, processamento, pós-colheita, tudo isso, ano a ano, muda muito. Então, você ir numa fazenda in loco e ter a sua oportunidade oportunidade de falar com o produtor, saber o que está acontecendo, quais são os testes que ele está fazendo, novidades na parte de secagem do café, no terreiro, o que, que ele está fazendo para melhorar tal coisa, na própria planta, enfim, tem uma infinidade de coisas. Mas eu acho que isso também é algo que a gente busca, né, e trazer para dentro do evento, até porque a gente tem um fórum da agricultura sustentável, que é muito vertical, assim, nessa parte do processamento, do pós-colheita, da cafeicultura em geral. São coisas que, aos poucos, a gente vai vendo que mudam muito rápido, que no passado demorava um pouquinho mais, assim, pra alterar um tip, chegar no produtor, hoje em dia já chega, já tem, os produtores têm
mais
grupos de WhatsApp, né, eles mandam foto, eles compartilham formas de fazer, isso daí a gente tenta sempre trazer pro evento, né.
Os links do Coffee, de alguns programas, estão rodando nesses grupos de WhatsApp de produtor. Então, um abraço para todos os produtores que são ouvintes do Coffee.
Isso, é muito importante. Todo mundo tem que, né, tá conectado mesmo,
isso,
né, com a novidade. Porque a gente não pode parar. Sempre tem alguma coisa, né, acontecendo que você tem que testar, né? Tem que ver, claro que é caro às vezes, né? Tem um investimento alto, mas o produtor não
pode... O retorno não é caro, eu encaro isso como investimento.
Investimento, exatamente. Porque o retorno vai vir, né? Você tem informação, fazendo bem, com certeza tem gente que quer comprar. Hoje eu sei com esses produtores que não tem, que já tem todo o café vendido muito bem para compradores específicos, já que fizeram trabalhos de anos aí para chegar nisso, né? Então existe um mercado e é interessante que seja investido nisso mesmo.
Uma cidade se assemelha às outras, porém, se a amamos, é única. Tem a forma de um coração, traz nosso aroma predileto. É a paina do travesseiro em que repousa a nossa fronte. Belo Horizonte, bem querer.
E para finalizar, eu queria que você contasse a grande notícia que meio chacoalhou aí todos os coffee lovers aqui do Brasil, que é a próxima edição do Campeonato Mundial vai ser aqui no Brasil.
Brasil!
É como se fosse a Copa do Mundo, gente, em casa. Tomara que a gente não leve 7-1, né, Mariana?
Não, pelo amor de Deus. Não, então, a novidade é muito boa. A gente faz anos que tenta pleitear essa candidatura aí, é realmente algo que você precisa construir, né, dentro do mercado de café mundial, para que você tenha, e sim, uma chance de apresentar uma proposta, de ser um host, de ser um país que vai receber o evento. E depois de vários anos nessa tentativa e várias conversas, enfim, nós estamos trazendo para 2018, dentro da Semana Internacional do Café, o campeonato de Latte Art Mundial, que é o campeonato de desenho no café com leite. E o Coffee in Good Spirits, que é de drinks alcoólicos com café. Então, dois mundiais que recebem 55 países, cada um. Vem gente do mundo inteiro participar, são profissionais super gabaritados, que vão trazer uma troca e uma experiência ótima pra gente aqui. E o Brasil vai ter a oportunidade de também eleger aí os dois representantes do país.
Nessas duas categorias.
Exato, que vão poder competir de igual para igual, e tendo a vantagem de estar aqui, né, no Brasil também, enfim, não precisa viajar para fazer essa competição. E a oportunidade também, no caso do leite, né, da gente estar num país também que é grande produtor de leite, que a gente também pode mostrar isso para todo mundo, incentivar o leite de qualidade, né, os bons leites, e a parte dos alcoólicos, que a gente também pode indicar uma bebida.
Podemos promover nossa cachaça, né?
Exatamente, uma bebida do país. Então, a ideia também é essa, a gente ter oportunidade de, além das bebidas todas que a gente tem à disposição, a gente poder trabalhar a nossa bebida nacional, enfim, mostrar isso pros nossos competidores, que são pessoas que vão levar isso pro mundo inteiro. Então,
não, vocês estão conectando outros setores.
Exato.
Tá indo um passo à frente do café.
E esse campeonato, ele é organizado com o National Bar do país, né, no caso a BSCA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais, é que tem autorização para a realização, e aí é uma parceria também com eles, que eles, desde o ano passado, assumiram essa responsabilidade, e a gente tá aí junto como call sede do evento, enfim, lá em Belo Horizonte vai ser também, mesmo local. A ideia é a gente lotar os 3 pavilhões de...
Maravilhoso, e vai, hein?
Estandes e muita coisa.
Eu estarei lá representando o Coffia, se você é ouvinte, quer me conhecer, a gente bater um papo, estarei lá nos corredores.
Muito bom, então convido a todos de 25 a 27 de outubro para estarem lá com a gente. Podem me encontrar lá.
Ela vai estar zureta de tão ocupada.
Normalmente eu fico muito na parte das palestras, né? Então a gente busca trazer todo mundo para dentro do auditório também para assistir um pouco esses conteúdos. Enfim, tá todos convidados para estarem lá conosco.
Quero café!